Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite o trio que cá costuma estar está de volta, portanto começo por ti, João Castro, bom regresso de férias, seja bem-vindo uma vez mais, uma boa noite.
Boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite Pedro, e realmente é bom estar de férias, mas também é muito bom estar aqui convosco e, portanto, e partilhar aqui as nossas ideias e as nossas doidices sobre o Sporting, porque há sempre coisas para comentar e mais uma vez
Exato.
vamos ter aí uma semana quente, pelos vistos. Portanto, vamos a isso.
Cá estaremos. Pedro, uma semana quente, que aí vai. Boa noite. Seja bem-vindo.
Boa noite. Sim, uma semana normal do Sporting nos últimos anos, não. Não é, não será, não vai ser diferente daquilo que temos estado habituados. Vamos ver.
Nada que nos surpreenda, digamos assim. Portanto, deixar aqui só a nota de que estamos os três de regresso ao programa, naquele programa que é o 198. Já estamos mesmo a chegar aos 200 programas, ainda antes de irmos de férias. Deixar aqui uma nota e uma obrigada aos nossos patronos e a toda a gente que faz parte do grupo da Discord. A discussão por lá continua. Entre modalidades, entre contratações, entre o marketing. Fala-se de tudo um pouco por lá, portanto, se quiserem fazer parte do nosso grupo do Discord, basta irem ao nosso Twitter ou a qualquer rede social nossa que está lá o link disponível. Também o regresso das manhãs do Castro, João, já tinha saudades.
É, já tinha saudades, as pessoas tinham saudades dos passarinhos, não era de mim, era dos
Sim,
passarinhos, não é?
claro.
É o hábito, é o normal, mas sim, e depois houve uma semana que passou e houve até muita notícia que tive pena de não comentar, mas vamos ter aí boas notícias desta semana, vamos ter dois jogos importantes, não é? Portanto, amanhã já o primeiro contra o Vitória de Leite Vidigal, vai ser difícil, iremos falar. E depois o grande derby, que se ganharmos amanhã pode ser a Feijões para nós, pode ser um jogo sem qualquer tipo de pressão, a não ser aquela pressão dos miúdos a querer demonstrar que querem
Querer ganhar
ganhar, não é?
e de querer
Ganhar
ganhar
o
o Benfica,
derby, claro, ganhar o derby fora, e portanto é um passo gigante e é um passo de aprendizagem para os miúdos, e já vamos falar deles.
já vamos, sim, senhor. Ainda antes de irmos aqui aos miúdos, deixar a nota de que hoje apresentámos aqui os novos equipamentos do Sporting 160. João Castro, já
Vou
tens
mostrar, vou mostrar, vou mostrar.
mostrem
Já,
então a todos
já, já.
aqueles que
Verde e
nos estão
branca.
a ver
O verde
o verde
Sporting.
Sporting.
Há que saber escolher o verde e, portanto, o pessoal do marketing do Sporting que saiba escolher bem o verde. Há anos que realmente o verde é bastante claro. Este é mesmo um verde Sporting. Já está em todas as redes sociais. Depois vamos anunciar também como é que vamos pôr à venda e essas coisas todas. Mas vamos também sortear, portanto, e fiquem atentos porque nós vamos lançar aí sorteios e concursos para que seja possível as pessoas também concorrerem e ganharem as t-shirts, que é o que nós queremos, é que as pessoas andem por aí fora. Porque, por exemplo, eu lá estava na praia e fui reconhecido, não estava com esta, estava com a dourada, e fui reconhecido pelo Miguel, que me veio dar os parabéns. A minha esposa até ficou assim, olhado, que ele veio: oh, é o seu João Castro e tal, parabéns e tal, pelo programa,
Senhor é
fui à
bonito,
praia.
senhor é bonito. Senhor é bonito.
Foi bonito,
E
mas
quando for cumprimentar, não é mal. O
sim,
problema é
exatamente,
quando um dia acordamos com um olho negro, mas pronto,
exatamente. Mas
vamos acreditar que não acontece.
tive a oportunidade de ver o jogo depois no hotel com ele, depois ele convidou-me através do Twitter para ir lá embaixo ao lobby, estava pouca gente e estivemos a ver o jogo. E, portanto, é sempre bom ver as pessoas com as nossas criações e com o nosso símbolo Sporting 160. Portanto, olha, dourado ou verde e branco, este
É
ano
sempre
há muita
bonito.
escolha.
É sempre bonito e é sempre Sporting. E falando em sempre Sporting, a primeira derrota do Amorim já aconteceu. E aconteceu precisamente no estádio do Dragão, com uma derrota por 2-0, que num jogo em que bastava ao Futebol Clube do Porto empatar para ser aqui campeão. Pedro, nós a semana passada tivemos aqui um convidado, precisamente adepto do Futebol Clube do Porto,
Francisco.
que nos disse que poderíamos trazer uma surpresa do Dragão. A verdade é que o jogo correu todo ao contrário.
Sim, o Sporting até começou bem e tem os primeiros minutos até parecia que poderia trazer alguma coisa diferente desse jogo. Na verdade, eu acho que aquele jogo provou algo que nós já discutimos aqui, que é impossível vivermos ou termos uma equipa competitiva só à base de jovens de formação, se não houver 3, 4, 5, meia dúzia de jogadores com qualidade em peças, em posições fundamentais, é impensável isso no modelo em que nós, que se pretenda para o futebol nacional. E eu acho que essa foi a primeira questão. Depois há aqui uma coisa que pode parecer aqui um contrassenso. Obviamente eu gostaria que o Sporting tivesse ganho, e era isso que é sempre, o Sporting ganha todos os jogos, mas vou-te dizer, ainda bem que já aconteceu a primeira derrota, que foi nesta temporada, que não conta praticamente para nada, porque assim acaba-se com aquela coisa dos recordes e que não sei o quê, e com o Amorim, e que aquela coisa toda, agora ele pode-se focar efetivamente naquilo que é mais importante, que é a próxima temporada, preparar a próxima época. Já há alguns sinais de que poderá estar a ter alguma preponderância, é isso que eu espero, na contratação, ou pelo menos naquilo que ele se quer rodear e do que quer construir. Com a entrada, por exemplo, ainda agora do Vital, que já tinha estado com Domingos paciência no Sporting, mas uma peça que é para ele fundamental, segundo Ruben Amorim, senão não o ia buscar. E isso, para mim, é talvez a mudança que eu gostaria de ver destes últimos treinadores que têm estado no Sporting. Nós tivemos experiências com Kaiser e com Silas que me parece que estariam mais aptos a receber indicações do que serem eles próprios os mais ativos na construção da próxima temporada, e eu acho que o Ruben Amorim isso não vai acontecer, quero acreditar nisso, para evitar o descalabro que foi o Viana Varandas na temporada passada. Mas voltando ao Porto, a coisa nós não tivemos a qualidade necessária, falhamos em lance de bola parada, como foi o primeiro golo, tivemos ali bons recortes técnicos, acho que, por exemplo, na minha opinião, se mantivermos a Cunha e Nuno Mendes, provavelmente não precisamos ir ao mercado para o lado esquerdo, e pode ser, o Sporting vai ter que ir vai ter que preencher tantas lacunas, não vai haver dinheiro se calhar para tudo, que vai ter que fazer opções, e essas opções vão ter que ser feitas em função do que aquilo que nós temos dentro de portas possam assumindo que deste lado esquerdo se a Cunha não sair e Nuno Mendes ficando, como é óbvio, que vai ficar, e a Cunhas ficando, podemos aqui ter, não ter necessidade de ir ao mercado para este lado. Agora, depois o Sporting sentiu muitas dificuldades, especialmente na segunda parte, nós atacamos pouco, só verdadeiramente fomos para cima deles já no final, mas mesmo assim tudo com muita dificuldade, até teríamos ali tivemos mais posse de bola nos últimos minutos, mas o Porto também já estava a vencer mais confortavelmente, quer dizer, estava a vencer e sabia que a coisa praticamente estava encaminhada, mas falta-nos criar situações de perigo, falta-nos homem-golo, falta-nos muita coisa, mas pronto, na verdade estarmos a falar deste jogo é o reflexo de tudo aquilo que esta época representa de negativo para o Sporting. Ruben Amorim, obviamente, foi fazendo algumas melhorias, conquistou alguns resultados positivos, e isso é importante, e provavelmente vamos ver o terceiro lugar, já iremos falar nisso, à custa, obviamente, dos seus resultados e também de o termos retirado do Braga, que acabou por ser absolutamente fundamental, que o Braga caiu a pique. Se há equipas que caíram a pique, foram Benfica e Braga nesta fase pós-Covid, ali final de entrada em quarentena pós-Covid depois, e portanto ficou bem visível que nós temos dificuldades, falta-nos qualidade e mais, este é provavelmente dos piores campeonatos de sempre, não quero tirar obviamente o mérito ao Futebol Clube Porto que o ganhou, tomara eu já ficava contente de vencer qualquer um dos campeonatos que fosse o pior campeonato sempre de Portugal, não tem problema nenhum, podia ser um princípio para melhorar qualquer coisa, mas a verdade é que este terá sido um dos campeonatos piores, e dentro do pior o Porto acabou por reagir melhor, recuperando até de uma diferença de 7 pontos para o Benfica, que era o que tinha, mais coisa menos coisa, o Benfica também cai ali a pique a partir de certa altura. E, portanto, ficou à vista aquilo que são as dificuldades que nós temos e aquilo que vamos ter que melhorar. Temos ali, pelo menos, três jovens que eu acho bastante interessantes, o Mateus Nunes, o Quaresma e o Nuno Mendes, e depois também ali o Mateus Nunes, que à partida estarão na próxima temporada na equipa. Vamos ver o que é que agora esta pré-temporada nos vai reservar.
O ano zero, novamente.
Isso não pode ser.
João Castro, o Porto que jogou sem três dos seus grandes homens, digamos assim, a Corona, por exemplo, não jogou, Soares entrou já quase no fim do jogo. Achas que foi ainda assim um resultado pesado para o jogo que o Sporting fez?
Não, acho que é um resultado perfeitamente normal. O Porto foi superior. Se vamos ver outros anos e com super equipas, o Sporting foi ao Dragão perder 3-1, foi ao Dragão perder 2-0. Portanto, o resultado em si é perfeitamente normal num jogo destes. O 2-0 vem mais da tentativa do Sporting, como o Pedro frisou, na segunda parte, ter mais posse e arriscar mais. Ruben Amorim arriscou mais neste jogo que nos outros, quando jogámos contra 10, porque acabámos em 3-3-4 lá na frente, com a entrada de João Elson e Tiago Tomás para o lado de suporar, e do Camacho mais para a direita, acabámos com 4 homens lá na frente. Mas a verdade é que falta, e aqui há que dizê-lo sem rodeios, e vou dizê-lo outra vez, porque até vim de férias, e portanto posso dizer, porque já não...
Exato, agora já descansaste.
Sim, exatamente. Este jogo é, ou seja, o desnível de qualidade entre as equipas... mostra a incompetência da atual estrutura em formar este plantel, ponto final. Obviamente que o Porto jogou sem três jogadores principais, e quanto a mim, Corona, se calhar até o melhor jogador da Liga, mas o Sporting também jogou, Mariana. O Sporting jogou sem o Mateu, sem o Acunha e sem o Vieto. Portanto, se já temos um plantel fraco, e se ao plantel fraco ainda retiras três homens com experiência, com tarimba, com mais técnica do que os demais, obviamente nota-se, não é? E isso faltam realmente jogadores com essa qualidade, com essa experiência, com até classe e, sobretudo, alguma gana nestes jogos de clássicos, porque, conforme o Pedro referiu e bem, o Sporting entrou muito bem, que também foi fruto muito do Nuno Mendes, que deu muita profundidade à esquerda, fez um jogaço o Nuno Mendes, a meu ver, o Nuno Mendes fez um jogaço, porque sendo o primeiro clássico de um jogador, de um jovem jogador, mostrou-se que é muito ambicioso e sem medo, não é? Partiu para cima deles com tudo. Defendeu bem, atacou bem. Pá, não parecia que tinha 18 anos, é verdade. E depois tinha uma capacidade física diferente dos demais. E então mostrou-se muito. Agora, o Sporting não pode, obviamente, comparar-se ao Porto. E acabamos por perder o jogo fruto também de um ponto forte do Porto, que é um ponto fraco nosso, que é as bolas paradas, não é? O Porto ganha este campeonato muito à custa de uma união e de uma garra, e muitos jogos ganhos com bolas paradas. Já no jogo passado, acho eu, o jogo anterior, Danilo também tinha decidido, e o Sporting falha essa marcação e Danilo acaba por desequilibrar o jogo, que já estava a pender para o Porto, muito também porque o Porto e o Sérgio Conceição ajustaram a tática ao Sporting. É preciso dizer que o Sérgio Conceição mudou o Porto para defrontar o Sporting. Isto é um pequeno elogio, na minha ótica, ao que o Sporting estava a fazer em termos de organização. Porquê? Porque ele colocou o Danilo e colocou lá a cobrir os espaços interiores onde iria receber a bola João Elson e o Plata. E, portanto, o Porto adaptou-se ao nosso sistema de jogo, o que, por um lado, mostra respeito, por outro lado, mostra-me aqui preocupação sobre como anular esta equipa de Ruben Amorim, principalmente quando falta qualidade e quando falta dinâmica ofensiva a este modelo de jogo, e quando a única coisa que nós podemos realçar é a organização e a coragem dos miúdos em jogar contra uma equipa como a do Futebol Clube Porto. Mas a verdade é que faltam-nos os jogadores de qualidade para este futebol do Sporting ser um pouco mais ofensivo e perigoso. Max teve ali algumas falhas, mas esteve bem, por exemplo. Eu vou falar só dos jovens. Quaresma acusou, quanto a mim, um bocado o nervosismo, exato, apesar de não ter comprometido. Eu só vou falar dos miúdos. O Nuno Mendes, já disse, para mim foi o melhor do Sporting. O Mateus Nunes, a meu ver, e contrariamente a que muita gente disse, foi o melhor jogo, para mim, que ele fez no Sporting a titular até agora. Mostrou muita maturidade com a bola, apesar de demorar um pouco a soltá-la. A verdade é que conseguiu circular ali a bola do Sporting no meio campo. Isto muito porque o Wendel também foi muito quadrado pelo Sérgio Conceição, porque pôs o Otávio sempre em cima do Wendel. Depois, sobre mais jovens, estou-me a lembrar aqui do Plata, que, pá, quanto a mim, foi completamente anulado. E depois, quando se consegue livrar de um adversário, complica um bocadinho o jogo.
Pensa demasiado
e agarra-se muito à bola. Vou considerar o Giovane um jovem, não, foi difícil, sobretudo na primeira parte, em velocidade tentou passar por Manafá, mas Manafá é muito rápido, e portanto também não foi um bom jogo, e portanto o Giovane tem sido aquele catalisador do futebol ofensivo do Sporting, porque consegue ganhar ali metros, não tendo Sporar e não tendo Wendel, O que é que nos sobrou, Mariana? Sobrou-nos um, que era um Nuno Mendes, que era um impensável, e por isso chegamos poucas certo. Vezes lá à frente. E a verdade é que há um homem que tem sido um pouco injustiçado quanto a mim, que é o Sporar, que apesar de não ser um fantástico avançado, é um avançado bastante interessante. A verdade é que o Sporar parece uma ilha lá na frente, quando isto não funciona. Sim. E aqui deixo a questão. Se estivesse a jogar o Dost, não era a mesma coisa? Era. Se eu estivesse lá a jogar, também era. Porque, pai, não havia bolas para o homem.
Se bem que eu acho que o Dost não falhava algumas que o Sporar já falhou em frente à baliza. Sim, tenho, sim, talvez, exatamente. Uma ou outra daquelas mais flagrantes.
Mais na área. Mas na área.
Mais na área. Mais na área. Sim. Ó, João, e tem aqui uma pergunta do Gonçalo Lopes que pergunta se achas que o Sporting joga mais agora do que com o Kaiser.
Não, vamos fazer aqui uma comparação. Eu acho que é diferente. O Sporting é mais organizado atualmente do que era com o Kaiser, completamente. Jogava mais com o Kaiser porque tinha matéria-prima para isso. Né? Jogava o Rafinha, jogava o Bruno Fernandes, jogava o Dost, tinhas o Acunha.
Epá. O Nani. No o Nani. Início.
Epá, claro, e nós fomos, por exemplo, a Viseu ver, acho que foi o primeiro jogo do Kaiser, não
sim.
foi?
O primeiro sim, jogo. Sim, o da Taça. Sim.
E sempre, em termos de qualidade ofensiva... Uma dinâmica extraordinária com aqueles jogadores. Agora, defensivamente, já sabias que podias sofrer um golo até do Arrentela. Nós sofremos um golo da equipa do lado de Viseu. Perdoa-me as pessoas, mas já não lembro qual era o nome. Mas, portanto...
Gonçalo Lopes. Nós... Ah, a pergunta? Quem colocou a pergunta? Desculpa.
Que não,
a
dizer. Não, eu não me lembro do nome.
Ah, o Vilmoinhos. Era o Vilmoinhos.
Exatamente. Académico de Vilmoinhos. E, portanto,
pensei que era o nome da pessoa.
Portanto, nós, é uma qualidade diferente. Agora, e nesta tática, oh Pedro, as pessoas têm que entender que nesta tática o ponto de lança vai depender dos apoios dos médios e do que os extremos vão fazer. E portanto, opa, se não chegares lá, qualquer avançado que te metas ali, mesmo se metes um Slimani, vai ser uma ilha. Porque o que ele vai poder fazer de vez em quando é disputar umas bolas de cabeça, amortecer para os companheiros, mas se os companheiros não aparecem e não tabelam com ele, não vamos ter jogo. Portanto, separar...
Olha, em relação aos atacantes, João, deixa-me só dizer uma coisa em relação aos atacantes, que eu ainda ontem, eu participo semanalmente num outro programa que só passa no YouTube, vocês sabem, em que ano estou eu, está um adepto do Porto e outro do Benfica, e ontem por acaso estava lá o SCP Hub, que costuma até nos ouvir muitas vezes aqui, e acho que foi a pergunta dele, já não me recordo, mas houve alguém que perguntou sobre posições, o que é que nós queríamos, e pediram-nos dois nomes, e eu na altura dei dois nomes, aliás um deles foi consensual entre todos, era o Marcos Edwards do Vitória de Guimarães, todos nós gostaríamos de ter o Marcos Edwards, dos três, e o outro, no meu caso, eu disse que tínhamos mais posições, podia dar mais nomes, não eu, porque eu nem sou muito de nomes, mas, por exemplo, o João podia dar vários, mas disse que gostava no ataque, gostava de ter, gostava que atacasse, que fôssemos ao mercado e provavelmente aqui em Portugal. E dei o exemplo do Fábio Abreu, que acabou de marcar no Dragão, e é curioso porque na questão dos atacantes, se calhar fazia sentido, não só dos atacantes e de outros, olharmos um bocadinho mais para o mercado interno, para o mercado nacional, os jogadores que já estão habituados. Claro que corremos sempre o risco, por exemplo, mesmo de um Fábio Abreu, que leva 13 ou 14 golos este ano na Liga Portuguesa, de nos sair uma qualquer coisa como um Luís Filipe, mas isso é sempre o risco que vamos correr ao contratar na Liga Portuguesa. Mas, por exemplo, acho que devíamos de olhar com algum cuidado, porque nós não vamos ter muito dinheiro, acho que me parece óbvio. E a questão dos atacantes, para mim, é crucial. O Sporting, neste momento, no top 20, tem um atacante, já falámos aqui várias vezes, é o Bruno Fernandes, que já nem está cá, e temos uma dificuldade enorme em marcar golos e ter homens golo. E não sei até que ponto... Enfim, muito curioso para ver como é que o Sporting vai atacar essa posição.
Oh Pedro, isso que falas do mercado nacional, e no outro dia estava a falar com alguém, e agora não me recordo qual é. É verdade, porquê? Por exemplo, o Porto, e falando aqui, e peço desculpa por falar no Porto, mas tu mencionaste contratar o mercado nacional, houve-se que vai contratar o Cláudio Ramos, a custo zero, o
guarda-redes,
e o Racides do Famalicão, que era um jogador jogador muito interessante, para uma posição que nós precisamos. E, portanto... é possível contratar no mercado nacional, não é? Nós repara, nós agora, supostamente, já tivemos interesse no Tarami, e o Tarami foi-nos oferecido e nós recusamos. Agora sim, estamos interessados nele. Portanto, e já tivemos neste programa também um senhor chamado Marco Aurélio, que veio do União da Madeira e foi o jogador que foi. Portanto, isso que tu dizes do mercado nacional é muito interessante, e acho que o Sporting pode, obviamente, e deve olhar para o mercado nacional conforme tu dizes. Portanto, nós fomos buscar o Matheus Nunes ao Estoril B. Portanto, embora o Matheus Nunes... cá para mim não vai ser titular para a próxima época, mas é um jogador para estar no plantel, e de certeza que vai estar no plantel da próxima.
E para o ano vamos ter o Daniel Bragança, não é? Com a certeza.
E vamos ter o Daniel Bragança. Portanto,
não vamos, é muito não há...
fácil, é muito fácil, quanto a mim, ir ao mercado nacional. Obviamente que tens que... Há sempre riscos, mas o jogador também já está adaptado ao país. Temos essa vantagem, não é? E conhecer bem o jogador e poder ver os jogos todos e conhecer também o ambiente familiar, estudar um pouco isso, porque hoje em dia também é muito importante. Portanto, acho que faz todo sentido aquilo que referiste, o mercado nacional, e principalmente quando, é como tu dizes, quando não temos dinheiro, mais vale buscar um jogador com qualidade no mercado nacional. Agora, atenção aos preços, não é? Não podemos ir buscar um Eduardo por 3 milhões, nada que parecido, não é? Agora,
olha, então aqui a dizer que a TVI disse que o Sporting estaria interessado no Nuno Santos. Quem é este Nuno Santos? Eu já nem estou a ver quem é.
Eu penso que é o Nuno Santos do Rio Ave, não é?
Do Rio Ave?
À partida, Rio Ave. Sim. Não
eu
me lembro
do Nuno Santos do Rio Ave. Não sei se queres questionar aí, mas eu julgo que será
sim,
o Nuno Santos.
Sim, em princípio, vai ser.
E eu gosto bastante do jogador. Acho que é um jogador que encaixa perfeitamente na tática do Ruben Amorim.
Não sei se nós, vamos ver, pois não sei como que o Rio Ave tem ali da influência.
Atenção que vão associar o Nuno Santos ao Benfica, não se esqueçam disso.
Sim, o Nuno Santos ao Benfica ou eventualmente ao Porto. Atenção que o Porto também está a ficar cada vez mais à esfera dos Jorge Mendes, não é? É o Nuno Santos, sim. Mas o Porto também está a ficar um bocadinho mais ali associado ao Jorge Mendes, não é? Vai buscar agora o diretor ao Famalicão.
Não, provavelmente o Pinto rejeitou isso, mas nunca sabe, é verdade, amanhã é mentira, não é? O Filipe Ferreira também disse que o Jorge Jesus nunca...
O Jorge Jesus também nunca mais ia para o Benfica, não, mas pelos vistos até bem de avião privado, amanhã ou qualquer coisa.
Importante. Olha, deixar aqui a nota de que na sequência da vossa conversa, o Pedro Geada estava aqui a dizer bem, o Soares e o Marega vieram dentro do mercado nacional e são dois grandes avançados do Porto. Para além de que... obviamente, e
fácil. Vamos buscar o Rafinha ao Guimarães, não é?
Certo, exatamente. Sim. Portanto, os grandes jogadores,
e até isso correu mal.
De dois gols, exatamente. E ainda antes de irmos então aqui para os próximos temas, amanhã temos jogo às 7 da tarde com o Vitória de Setúbal, a penúltima jornada, o último jogo. Em Alvalade, depois de uma derrota do Braga hoje, Pedro, e uma vitória amanhã, pode fazer-nos segurar o terceiro lugar e, como disse o João há bocado, irmos sem qualquer tipo de pressão para o jogo com o Benfica.
Sim, isso é. O Sporting amanhã tem que entrar para resolver resolver o jogo. Eu não sei... Que estilo de jogo é que o Vitória vai apresentar em Alvalade, não sei se virá muito defensivo e depois tentar qualquer coisa tirar o autocarro e depois tentar ali um contra-ataque, mas a verdade é que o Sporting amanhã tem que dar uma quer dizer, no único objetivo que nós temos, e é um objetivo até bastante degradante, mas no único objetivo que é ficar em terceiro lugar, e hoje já sabemos que ficar em terceiro lugar tem uma ligeira diferença para o quarto lugar do ponto de que era aquilo que nós andávamos a falar, mas até sabemos em concreto, não tínhamos de falar, até a certeza, e agora tem-se a certeza que há ali um mês de diferença de entrada em competição, e portanto faz todo o sentido que nós asseguremos o terceiro lugar, não deixa de ser, obviamente, um péssimo resultado para o Sporting, e a questão, e às vezes há terceiros lugares que nós podíamos dizer, olha, ficamos em terceiro lugar, mas lutamos e batalhamos, e aconteceu. Este não caiu para o nosso lado, há outros terceiros lugares como este, que são absolutamente miseráveis. Nós temos uma temporada com, parece que é mesmo, está confirmado que é a temporada com mais derrotas sempre da história do Sporting, em todas as competições, e portanto é um terceiro lugar que neste momento só tem esse objetivo de entrarmos um bocadinho mais tarde na competição em termos de competições europeias, o que significa que o Sporting amanhã tem que entrar para vencer, para arrumar, nós precisamos de 2 pontos, e sabemos que não vale a pena deixar para a última jornada, porque pode-nos acontecer aquele típico karma sportinguista, que é estarmos a precisar de qualquer coisa e perdermos contra o Benfica. O que, se ganhássemos amanhã, tal como há pouco falamos até em off um bocadinho, poderia trazer aqui, e o João até disse assim, off, podia trazer aquele sabor diferente para os jovens jogadores e para todos aqueles que vão jogar o último jogo, não ter nenhuma pressão, absolutamente nenhuma, a não ser a pressão tradicional de um derby, o que poderia ser interessante para ver como é que poderiam evoluir os nossos jogadores. Portanto, só temos que jogar para amanhã para vencer, sem dúvidas algumas, e arrumar já com essa questão amanhã.
Para deixar toda a gente descansada. João, o Leite Vidigal, que é, desculpem-me a expressão, é a velha raposa do futebol em Portugal. É o Sporting que o conhece muito bem, ele conhece muito bem o Sporting, temos sempre aqui alguma dificuldade nos jogos com ele. Como é que tu achas que vai correr, não é como deve correr, é como vai correr o jogo no final de tarde de amanhã?
É assim, fácil não será, porque ele vai fechar, vai jogar ali com um autocarro, dois autocarros, o que ele puder trazer de Setúbal, de autocarros que tiverem para lá, ele vai trazer. Portanto, vamos ver o que é que vai dar. Mas já sabe que é uma velha raposa, já deve ter estudado o Sporting e vai jogar ali com dois trincos a quadrar realmente. Vai fazer o que o Sérgio Conceição fez. Não acho que vai pressionar tão à frente, portanto vai jogar no seu reduto mais fechado. O Sporting vai ter ali muita bola entre os três centrais, a trocar a bola para um lado e para o outro, a tentar organizar um espaço. E depois, nós temos aqui também uma nuance no jogo que é interessante, que é o Sporar não foi convocado, porque acho que está com um pequeno toque. Também digo já que achei o Sporar muito cansado no Dragão, aos 30 minutos, quando via pôr a mão na Anca, que já não conseguia. E, portanto, aqui leva-nos aqui a uma questão que o Pedro pode colocar aqui no ar, e eu vou deixar aqui o meu vaticínio. Amanhã o titular vai ser o Tiago Tomás, vai ser a surpresa no 11. E também vou deixar aqui no ar que, atendendo à linha de raciocínio de Ruben Amorim, e espero que isso seja linear, ou pelo menos seja convocado. E porque se não temos o Sporar e só temos dois avançados, já que o Luís Filipe ainda não está 100% recuperado, portanto é demais, por evidente, que deve convocar dois avançados. Sendo, e o Pedro falou isso...
Já colocar, que é para ficar gravado, que é para depois, para o caso de não haver dúvidas, que o João Castro diz que Tiago Tomás vai ser titular e o Pedro Mendes convocado.
Fica já.
Faz todo sentido. Se nos últimos jogos Tiago Tomás tem sido a opção em vez do Pedro Mendes, certo? Quando entra, faz todo sentido que amanhã seja titular, mas como não temos nenhum avançado no banco, Pedro Mendes vá para o banco. Agora, poderá existir uma alternativa, que é jogar Vieto lá na frente da ponta-lança. O que não pareceu mais lógico por dois motivos, por causa dos autocarros. Portanto, o Vieto não é um jogador com muito poder de choque e, portanto, quanto a mim, não fazia sentido.
Estará bem fisicamente o Vieto?
Pois, não sei. Eu não sei se já foi os convocados, mas acho que ainda não. Mas eu espero que sim. E acho que Vieto faz falta, Pedro. E num jogo destes em que é preciso ali, de vez em quando,
sem dúvida,
um passo de magia, Vieto seria fundamental. Eu até acho que deveria jogar, até vou aqui ao Pedro, se Vieto jogar, até acho que vai ser Giovane, Vieto e Tiago Tomás. Okay? Se Vieto jogar, e se estiver recuperado conforme tu referiste, porque ele pode não estar a 100%, mas acho que seria Giovane à direita, Vieto na esquerda e Tiago Tomás. E o que aqui é uma oportunidade para o jovem, para o Tiago Tomás, obviamente. Falar noutro jovem, só referir ao Mariana, rebobinando aqui um bocadinho atrás, Joelson entrou muito bem na partida, ele joga muito melhor lá no esquerdo. Vocês lembram-se quando ele entrou no Moreirense, no Moreirense, lá direito, muito nervoso e muito... Ali do lado esquerdo sentiu-se como um verdadeiro leão e foi para cima deles. Gostei bastante. Numa altura em que se fala da renovação de Joelson, que está complicado, há uns avanços, há uns recuos. Já se fala também da possível saída para o Arsenal, por 45 milhões, o que eu acho que era uma extraordinária venda, não é? Num jogador que ainda jogou pouco, logo 45 milhões, podia ser uma extraordinária venda agora. Depois, se os jogadores explodissem, podia ser uma venda menos extraordinária, mas agora seria. Mas voltando ao jogo, o que eu espero é o Sporting vai andar ali... Vamos andar um bocadinho todos chateados a ver o jogo, a não ser que o Sporting marque um gol cedo. E isso destrói por completo a estrutura do Setúbal. Foi que faltou ali um bocadinho no Dragão. E, obviamente, apanhar-nos a ganhar 1-0, o Setúbal tinha que mudar todo o sistema tático. E depois o Sporting ia ganhar espaços para poder, em contra-golpe, chegar ao 2-0, até por causa das saídas do Vendel, a oportunidade de jogar não tem mais espaço. Mas isso era preciso o Sporting marcar cedo, o que vai ser difícil, porque o Setúbal vai defender. Com muita gente lá atrás, o Sporting vai organizar o seu jogo com aquela dificuldade que nós sabemos que vai ter. Agora, pode sempre o Sporting marcar através de um penalti, de um livre, de um canto, o Coates marcar um gol do canto, era bom, mas pá, vai ser um jogo muito difícil. Não estou à espera mesmo de facilidades. Estou à espera do regresso da Acuña, portanto, para mim, eu punha o Acuña na central.
Olha, já agora, central, e voltando um bocadinho eu atrás, achas que o Acuña fez falta no Dragão?
Claramente, na saída de bola, acho que se percebeu, não é? O Borja a sair com a bola, normalmente passa para o lado ou para trás, raramente arrisca um passe direto, um passe frontal, e portanto acho que claramente que a Acuña faz falta. E depois é um Acuña, o Acuña tem aquela garra para estes jogos, claro que podia levar amarelo e andar à porrada com toda a gente, mas são clássicos, não é? São clássicos. Um clássico sem picardia não é um clássico, é um jogo monótono. Portanto, acho que o Acuña faz falta, e na organização do jogo o Sporting podia ter tido ali. Porquê? Porque depois nós também tínhamos ali à frente do Acuña, e onde jogava ali Acuña, temos o Wendel e o Borja. Poucas vezes conseguiu libertar o Wendel da pressão do Otávio, por causa dos passos. Portanto, quando o Wendel tinha ali um pouco de espaço, é preciso arriscar um passo. E Borja não arriscava o passo. E, portanto, a Acuña faz sempre falta, pela atitude, pela garra, mas ali na construção do jogo acho que tinha sido fundamental. Amanhã espero que jogue a central, portanto, eu vou já avançar o 11 ao Pedro. Assim, há maluco,
força,
já,
força.
10 horas da noite e vou já lançar o 11. Max,
força.
Depois Quaresma, Coates, que está, conforme está aqui a dizer o El, está um amarelo de não jogar na Luz, portanto, provavelmente não jogará na Luz, conhecendo os árbitros, não jogará na Luz. Portanto, Quaresma, Coates, Acuña, a defesa central do lado esquerdo, Mateus Nunes, Wendel, do lado direito, Jovane, do lado direito vai jogar o Ristovski, outra vez, do lado esquerdo vai jogar o Nuno Mendes, depois lá na frente vai jogar o Jovane na direita, o Tiago Tomás no centro e Vieto na esquerda se jogar, senão Plata, Jovane e Sporar, e Tiago Tomás,
e
Pedro Mendes no banco.
Pronto, e temos o 11 avançado pelo João Castro para amanhã. João Castro, que está dentro da cabeça de Rubén Amorim, que consegue dizer-nos qual o 11 que vai jogar amanhã. Portanto, é toda uma previsão. Pedro, quem é o jogador para ti que pode fazer a diferença pela negativa amanhã?
Pela negativa? Eu espero que nenhum.
Certo, pela negativa. Acho que nenhum.
Não, pela negativa pelo Sporting, que corra mal, eu espero que nenhum, sinceramente. Não, eu espero que, não, que nenhum, sinceramente, não acho que vá ser esse o grande problema. É óbvio que se, por exemplo, o Vieto regressar é importante, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que faz toda a diferença, portanto eu não acho que seja pela negativa. É difícil pedir mais a Ruben Amorim ou a qualquer outro treinador com a qualidade que o Sporting termina a temporada, que não é a mesma que começa e que já não era muita, né? Só que a diferença entre começar o campeonato com pouca qualidade e terminar com pouca qualidade, pelo meio há a saída do Bruno Fernandes, que é só um jogador excepcional, como todos sabemos.
E ele dá uma Matheus também.
E depois aqui na segunda parte da pandemia e desta parte da quarentena e esta coisa toda, temos a saída do Matheus, que é um jogador absolutamente fundamental, e nós daqui a um bocadinho ainda vamos falar um bocadinho sobre o Tisa, que já foi lançado na Sporting TV, e portanto há aqui...
E três treinadores pelo meio, não te esqueças.
Sim, os treinadores pelo meio, e portanto, mas a diferença de qualidade, que já não era muita, ainda decai bastante nesta segunda parte do campeonato, e portanto não... Eu acho que amanhã o positivo e aquilo que o Ruben Amorim tem que incutir aos seus jogadores é resolver a questão, seja da forma que ele entende melhor falar com eles, não faço a mínima ideia como é que ele
tem
fala
que
com eles.
Não é que
exatamente, mas tem que partir disso, tem que ser. Portanto, eu não acho que haja aqui algum negativismo ou alguém que, apá, se jogar vai ser um problema, não. Eu quero acreditar que se jogar é porque o Ruben Amorim acredita que é aquele 11 o melhor para entrar em campo, provavelmente estará muito próximo do que aquilo que o João disse, vamos ver, não acho que também não poderá haver assim muitas diferenças, seria estranho. Acho que a única diferença que poderia eventualmente acontecer é na frente, dada a saída do Sporar, e por isso o João, mas eu percebo que o João colocou o Tiago Tomás, e bem, porque o Tiago Tomás tem sido a opção do Ruben Amorim em detrimento de oportunidades ao Pedro Mendes, e portanto não acho que haja aqui também grandes diferenças naquilo que o João está a dizer do 11. Portanto, a equipa tem que entrar para ganhar e mostrar superioridade e arrumar de uma vez por todas com este miserável campeonato.
Jogar em Setúbal, que antes significava choco frito antes do jogo, João Castro, neste momento acaba por ser um descanso para quem lá vai, no sentido de que o apoio falta nas bancadas por parte dos adeptos da Vitória, portanto acabamos por estar mais descansados nesse tipo de sentido.
Não, mas acho... joguei em Alvalade, Mariana. Joguei em Alvalade.
É, Alvalade, Mariana.
É, Alvalade, Mariana. Alvalade, desculpem.
Tu querias ir ao choco frito, eu percebo. Não, não, na realidade foi só para dizer que gostas de choco frito e querias ir ao choco frito.
A verdade é que é neste momento, sendo, e lá está, é o último jogo em Alvalade, e desculpem, obviamente, estava a pensar no choco frito. Sendo o último jogo em casa, e agora sim, que era por aí que eu iria chegar, sendo o último jogo antes de um grande derby para terminar a temporada, João, o que é que falta ao Sporting, sem ser a preparação e sem ser a qualidade dos intervenientes, o que é que falta ao Sporting para ter a qualidade de jogo que nós gostamos de ver?
Falta a matéria-prima, isso aqui não há volta a dar, falta a matéria-prima. O jogo realmente vai ser o último em Alvalade e há aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é, vamos ver a atitude e a garra da equipa, mesmo sendo os miúdos, num jogo decisivo. Né? Nós temos aqui a possibilidade de fechar as contas para a Liga Europa, do apuramento direto, e eu quero ver isso em comparação... a cenários passados que nós tivemos, em que tivemos dois jogos para fechar o apuramento para a Champions e foi o que foi. E, portanto, eu quero ver isso incutido nos jogadores amanhã, ou seja, a rapidez para fechar o jogo e para garantir o terceiro lugar, embora não nos traga nada de muito diferente, traz uma preparação mais descansada, traz logo o dinheiro garantido à cabeça e, portanto, não sendo muito, não comparando com os valores da Liga dos Campeões, é sempre importante. E, portanto, é isso que eu quero ver, é ver os miúdos e esta filosofia de garra e de concretização em jogos decisivos que é preciso ter. Uma equipa que quer aspirar a títulos tem que ter isso, tem que saber jogar nos momentos certos, mas mais do que importante jogar bem amanhã é ganhar. É só isto. Amanhã o importante é ganhar. Podíamos estar o jogo todo a jogar mal, o Setúbal lá fechado lá dentro, nós a tentar ali comer o choco frito à força toda, mas eles não deixarem. Mas nós, nem que seja entrar nos últimos minutos, o Pedro Mendes e marcar um golo com a bola batida nas costas, eu não quero saber. O que interessa amanhã é para ganhar. São estes jogos decisivos são para ganhar. Não importa jogar bem ou jogar mal. No final, a missão tem que ser cumprida e a missão é ganhar. É só isso.
E a missão é ganhar. E falando aqui em missão ganhar, uma das perguntas do chat veio da Vera Santos. Coelho, a Vera que nos pede para comentarmos aqui a transferência do JJ do Flamengo para o Benfica. Pedro, JJ que já esteve no Clube da Luz, que foi para Alvalade, que abdicou do valor que o Benfica lhe tinha que pagar de indemnização, agora vai buscá-la.
Olha, eu vou só falar de JJ no ponto de vista desportivo, sem meter aqui o resto todo da macacada. Toda a gente sabe, eu sou fã do JJ há muitos anos, ainda ele nem tinha estado no Benfica. O JJ tem a capacidade de colocar alguns jogadores a render aquilo que muitas vezes nós nem perceberíamos que era possível. Isso aconteceu no Sporting. Tem uma capacidade tática muito boa. É um dos melhores treinadores atuais, se não o melhor treinador atual português, por muito que isto custe dizer e custe ouvir aos sportinguistas. Obviamente, quando compras o JJ, eu já disse isto quando ele veio para o Sporting, compras o pacote completo e, portanto, compras aquilo que ele tem de fantástico na tática, como compra-se também aquilo que ele tem de incrível no seu ego e na capacidade de só ele é que sabe e ele é que manda. Portanto, compras o pacote completo, compras isso, compras ele a mascar chiclas de boca aberta, compras isso tudo, aquilo vem tudo incluído, não podes tirar uma parte porque tudo faz parte do pacote. Agora, sinceramente, do ponto de vista desportivo, eu aceito que seja uma boa opção para o Benfica. Não sei se é, não sei, porque parece-me que poderá se adaptar. Ele vai chegar ao Benfica e o Jorge, eu penso que à vinda para cá do Rio de Janeiro, o Filipe Vieira e o JJ já devem vir com o Football Manager 2021 ligado, porque aquilo vai ser começar já a procurar jogadores a torto e a direito. Este, aquele, aquele outro, eu não sei o que mais, e portanto a formação vai de calma lá, que nós, vai mexer logo, por exemplo, no eixo de defesa, ainda ontem falávamos disso no outro programa, vai mexer logo no eixo de defesa porque não há cá histórias, ele sabe muito bem quais são os jogadores que vai querer, vai estourar dinheiro, já sabemos isso, vai haver ali umas transferenciazinhas para o Costa Aguiar e aquela coisa toda, compras o pacote completo. A verdade é que 15-16, praticamos o melhor futebol dos últimos 30 anos, se calhar que o Sporting jogou 20 anos, vá, 20, vou dizer 20, porque quando fomos campeões em 2001, 2002, também praticamos um fantástico futebol, e fomos campeões, e portanto, isso é melhor, foi um grande futebol. Em 98, 99, quando cobramos aquele primeiro enguiço também, o futebol também era interessante, mas em 15-16 praticamos o melhor futebol que o Sporting teve, como a seguir praticamos do pior futebol que também já vimos, e já vimos também este ano, e começou por aí também os problemas do Sporting. E o João já disse isto, eu já disse isto, provavelmente há ali um momento, nós aqui no Sporting 160, ainda com o Zé aqui, já comentamos isso, se calhar teria sido o momento certo, na altura em que as coisas não estavam a bater bem, no final do primeiro ano, ter ido embora. Enfim, havia muito para falar sobre depois todo o imbróglio. Mas do ponto de vista desportivo e daquilo que pode trazer, vamos ver. Se o Vieira lhe der tudo aquilo que ele quer, eventualmente poderá conseguir. Ou então, nada disto vai acontecer, que é o que eu espero, mas tenho as minhas dúvidas, e aquilo implode de uma forma tão grande, que, porque nós recordemos que no próximo ano o campeonato é absolutamente fundamental do ponto de vista da ida à Liga dos Campeões, porque para o ano, pelo menos o terceiro vai à pré-eliminatória, ganha aqui uma nova importância, e nós precisamos urgentemente de ir à Liga dos Campeões, quanto mais não seja para sustento financeiro, para aumentar os nossos gastos, ou pelo menos, não digo aumentar os gastos à bruta, mas pelo menos para podermos ambicionar outros patamares. Reparem que Porto e Benfica, o Benfica ainda vai fazer duas eliminatórias na próxima temporada, no início da próxima. O Porto já tem garantido. O Porto arranca já com 40 milhões no bolso. 40 milhões é quase 70% ou 80% do nosso orçamento. É uma diferença muito grande, e podes aqui, podes fazer as coisas de outra forma, mesmo que o Porto tenha ali alguns problemas financeiros que os tem. Portanto, eu diria que tudo isto é muito bonito, de ter aquilo que eu disse, do ponto de vista do que me parece que poderá acontecer, mas sinceramente, tanto pode ser isso, como pode ser a implosão. Esperemos que aconteça à segunda.
João.
Mariana, em termos do JJ, só para referir aqui. Bem, comentário sobre o JJ em si, e sobre o pacote que ele traz.
O pacote
da personalidade, temos pessoais, não comento. Acho que houve uma altura em que devíamos ter abdicado JJ, mas quando se faz contratos com estes valores, o clube fica um pouco refém disso mesmo, né? Só de referir JJ, uma coisa que Bruno Carvalho disse aqui, JJ colocou o Bruno Carvalho em pressão quando no intervalo do jogo de Braga propôs a renovação.
Certo.
Portanto, sobre essa parte pessoal e do modo operando JJ, só digo isto. Sobre em termos desportivos, obviamente o Benfica vai ficar mais forte, mas isso é que não tenho dúvidas, e portanto a minha preocupação...
No geral, o Benfica e o campeonato português. Traz qualidade ao campeonato português.
Vai trazer qualidade, vai mexer com o mercado. Aliás, o Pedro estava a referir que ele ia jogar Futebol Manager. Hoje, um tweet do meu amigo do Diogo que acertou em cheio, não é? Se as pessoas pensam que JJ vem para aqui ainda escolher jogadores, não. Ele já estava a escolher os jogadores. É, o JJ não sai sem uma lista já pré-definida. As pessoas têm que se lembrar que JJ não anda nisto há um ano. O JJ, quando começa as primeiras sondagens, já tinha uma lista para dizer. Basta dizer, e o Pedro referiu, ontem no programa ele disse isso, e eles disseram isso, que vai arrumar com a defesa. Claro que vai arrumar, não é? Lucas Veríssimo dos Santos, não é? Já está a lista do JJ, não é? Ferro não vai ter a mínima hipótese.
Próximo.
Claro,
não vai ter.
Claro. Agora, o que me preocupa é o Sporting. E vamos falar em termos desportivos o que poderá ser o Sporting. Claro. O que eu acho, e aqui não quero ser negativista, mas vou ser, é que se o Sporting ou faz uma inversão muito rápido da sua competência na preparação da época, dando a Ruben Amorim os jogadores que ele quer e acreditando no projeto do Ruben Amorim e esta estrutura ser competente na aquisição dos jogadores que o Ruben Amorim quer, e aí vamos ter que ter fé e dar um salto de fé com o Ruben Amorim para combater quer Sérgio Conceição, se ficar no Porto, quer JJ, ou Sporting, dificilmente, e se continuar com esta incompetência na preparação das épocas, nesta incompetência no mercado, o que vai acontecer é que, Mariana, nós podemos estar aqui em 2030 e não estarmos a falar de título.
E sim.
Sim. E porquê? porque eu acho que a distância que vai entre o Sporting e os rivais já existe uma distância grande, e acho que ainda se pode tornar muito maior. E, portanto, o Sporting vai ter muitas dificuldades. O Sporting, contra um mau Benfica e contra um mau Porto, fica em terceiro lugar, vamos ver se fica em terceiro lugar, mas fica em terceiro lugar com muitos pontos de atraso, contra um Porto forte, contra um Benfica que pode também ser muito forte, obviamente vai ficar com uma distância muito maior. Portanto, eu acho que o Sporting não pode ter mais nenhum ano zero, o Sporting não pode contratar entulho, o Sporting tem que deixar o entulho, tem que ter uma estrutura profissional, tem que fazer um bom scouting e não podemos falhar. Cada falhança do Sporting, eu acho que se multiplica por 3 e ficamos 3 anos mais atrás já dos que já temos em relação aos rivais. Esse é o problema do Sporting e o problema desta direção e desta estrutura. Estamos aqui numa fase e numa encruzilhada que eu acho que não é fácil, não se resolve assim as coisas, não é? Não é assim facilmente se resolve, mas o Sporting não pode falhar na preparação da próxima época porque vamos ficar mais longe do que já estamos dos rivais. E os rivais ficando mais fortes, o Porto com a ida à Champions e ser campeão com os 40 milhões no bolso, como o Pedro referiu, vai ficar mais forte, vai vender jogadores, vai fazer dinheiro, vai contratar, obviamente, e o Benfica vai ficar mais forte, porque Jorge Jesus é realmente um excelente treinador, vai obrigar o Rui Fifeira, aliás, isto é o all-in do presidente do Benfica, vai obrigar a investir e a contratar os grandes jogadores. Portanto, o Sporting, como não tem esse poder financeiro, não pode falhar uma única contratação. Portanto, se o Sporting quer se aproximar, só se pode aproximar com uma via alternativa, que é apostando em qualidade realmente de jogadores, escolhido por um técnico em que se apostou muito, né? Nós apostamos 10 milhões no Ruben Amorim, nós não nos podemos esquecer isso. Portanto, ou fazemos as coisas bem, ou cada ano que falhamos, multipliquem por 3 o nosso atraso em relação aos rivais e vai-se acentuando. É isso que o nosso Sporting precisa fazer. Pode fazer tipo o Red Bull, o Atalanta, mas é preciso é pôr olhos nesses projetos e fazer algo idêntico, porque nós não temos o dinheiro do Benfica, não temos o dinheiro do Porto, não estamos na Champions e, portanto, só existe, nesta encruzilhada, o Sporting não pode falhar o próximo passo. É isso que está em causa nesta altura. E é isto que esta vinda de Jorge Jesus me preocupa desportivamente.
Exatamente. E o programa já vai longo, ainda temos pelo menos 2 temas para falar. Pedro, tu que já falaste sobre isto no Patreon, voltaste a fazer um Patreon aqui para os nossos patronos e todos os nossos ouvintes, a remuneração de 2020. O Sporting que tem neste momento ativos, 106 mil sócios, mais coisa, menos coisa, e muita tinta correu com base nessa descida de números. Todos nós descemos de número de sócio, uns mais, outros menos, mas a verdade é que foi chocante. Sim. Para todos aqueles que estavam à espera que não existissem tantas descidas assim.
Sim e não. Sim e não, Mariana. Na verdade, eu fiz esse Patreon, são perto de 10 minutos, e estão lá as ideias essenciais daquilo que eu penso sobre a remuneração que aconteceu em 2020. Na verdade, há pelo menos 2 ou 3 coisas que são fundamentais para mim, do ponto de vista da remuneração. Uma é que o regulamento relativamente à remuneração, eu na altura até inicialmente nas redes sociais falei dos estatutos, mas não precisa ser dos estatutos, os estatutos dizem uma coisa que é 35 anos, mas na prática podia ser um regulamento em que todas as direções saibam perfeitamente quais são as regras de remuneração, porque as regras de remuneração, e verdade seja dita, esta direção pelo menos disse quais eram as regras de remuneração, eu até tinha ido um bocadinho mais longe. Exatamente, eu tinha ido um bocadinho mais longe, não era 24 meses, era os 12 meses. Por exemplo, uma criança de 8, até aos 8 anos não paga cotas, conta como um sócio que está ativo. E, portanto, há coisas, isto é um exemplo, mas há outros. E, portanto, essa é logo a primeira. Claro que os sportingistas depois têm esta questão da discussão e transformaram isto quase numa guerra do anti e o pró. E a questão passa, primeiro, o regulamento, fazer alterações. Agora, claro que os resultados, apesar de tudo, podem ser olhados e analisados. Nós percebemos claramente que, ao longo dos anos, houve uma queda com Godinho Lopes, isso parece-me claro, houve uma queda para aqueles que se sentiram defraudados do que aconteceu nas eleições de 2011. Depois, é óbvio que a personalidade e a forma como o Bruno Carvalho vence em 2013 e aquele manifestar um claro primeiro mandato absolutamente diferente de tudo aquilo que ele fez, trouxe muita gente. Claro que hoje em dia é muito fácil criticar, como já vi muita gente, ah, não sei o quê, salseiam no minuto, mas regressaram muito, mas depois deixaram de pagar. Epá, ok, é verdade, e esse é um problema do Sporting, é um problema que não é de agora, é de várias direções, que é um problema que tem a ver com a retenção dos seus clientes, clientes que são os sócios, e da forma como os trata e da fidelização, e aí sim trabalhamos muito mal. E depois, claro, que há uma queda mais recentemente com aqueles que voltaram agora a sentir-se defraudados, por exemplo, com a saída do anterior presidente, Bruno Carvalho, e estou em crer que mesmo assim alguns regressaram com aqueles apelos do demora que ele terá feito, e também a campanha boa de recuperação. Agora, a campanha, por exemplo, de recuperação é muito interessante, mas, e todas as direções fazem, mas depois nós ficamos assim a pensar, epá, mas nós pagamos todos os dias, todos os meses, há não sei quantos anos, epá, nunca temos uma benesse, não há aqui uma benesse, e portanto, isso é que é para mim fundamental. Nós trabalhamos mal a retenção e a fidelização dos sócios leoninos. Esse para mim é o grande problema, e eu não foquei muito isso na remuneração que aconteceu este ano. O dinheiro, não, é só dinheiro, que andamos aqui só para claro, pilinho, é deste lado. Mas esse para mim é a grande questão. Agora, é um problema que nós temos. Temos 66 mil, como tu dizes, mas só desses 70% é que são pagantes, o que nos tira para os 70 mil, é outro problema, 75 mil, 73 mil, coisa mais coisa, menos coisa, que estão a pagar, e não há hipótese, podem fazer o que quiserem, as campanhas todas que quiserem. Se ganharmos dentro de campo, esses números aumentam logo em flecha. Essa é a grande questão. Nós temos que ganhar no futebol, essencialmente, porque as modalidades, obviamente, têm até contribuído com bons resultados, e até acredito que tenham contribuído, e muito, para a fidelização de muitos adeptos do Sporting, a verdade é essa, e portanto nós temos de trabalhar isto de outra forma. Agora, claro que os números são assustadores. Agora, depois disto tudo, o pior foi obviamente a falha grave de segurança no e-mail que o Sporting mandou e que permitiu saber antecipadamente do número de sócios. Esse para mim é uma falha grande de segurança, fiabilidade, e que põe a nu as dificuldades que nós temos a nível digital, e que me deixa preocupado, porque estamos em cima da mesa neste momento a trabalhar com uma questão do iVoting. Já agora, ainda ontem o Record fez uma sondagem absolutamente fantástica na sua edição diária, a dizer se os Sportingistas concordavam com o voto eletrónico no Sporting. Nem sabem que o voto eletrónico no Sporting já existe, não é isso que está em cima da mesa. Continua-se a confundir voto eletrónico com o iVoting e a votação em todo lado a partir de qualquer dispositivo. E é engraçado, o Miguel Costa pergunta aqui uma coisa que também já me tinham perguntado ontem e que eu deixei no ar, não me admirava nada, que é a questão de se não achávamos que isto não era intencional. Sim, poderá ser uma tentativa de desinformação, o que seria grave, cabe-nos a nós, a quem possa continuar a esclarecer. Aliás, já falamos sobre isso e muito noutros programas. Agora, isto é preocupar qualquer um sportingista e qualquer direção. O Sporting tem que aumentar o número de adeptos e reter os adeptos e portanto tem que trabalhar essa fidelização de outra forma.
Oh, Mariana, deixa-me só dizer...
Não é só ter, é saber manter.
Sim, exatamente. Sim. Deixa-me só dizer, o Pedro tocou num aspecto importante, que é também premiar, obviamente, aqueles que sempre pagaram, e eu acho que isso é importante, é haver um reward para quem sempre pagou e, portanto, quem sempre foi fiel. Isso é importante em todas as organizações. Uma das coisas que me preocupa e que falei hoje nas meias do Castro é o que é que vamos fazer com os sócios perdidos. Portanto, nós temos uma base de dados em que éramos 180 e tal mil, não é?
Sim.
E agora só 66 mil. Portanto, vamos aqui números por alto, perdemos 80 mil pessoas na nossa base de dados. Portanto, o nosso poder da marca, marca Sporting, diminuiu consideravelmente. Nossa capacidade de endereçar campanhas através com empresas, perdemos ali 80 mil nesse target. E é importante saber esse target, quem eram as pessoas, e segmentar as pessoas. E segmentar por género, obviamente. Idade, o Pedro referiu um aspecto importante. Se, por exemplo, essas pessoas tinham game box ou não, além de sócias, claro. Acho que é muito importante segmentar dessa forma. De que localidade é que são, se são pessoas de Lisboa, se são pessoas de fora, para nós podermos fazer, e quanto a mim, o que eu acho é que será necessário o Sporting pensar numa campanha para fazer uma recuperação desses sócios no futuro.
Estás a partir do princípio que o Sporting tem um CRM e um sistema que permita fazer isso tudo, não é? Não, é que eu não sei, eu estou a ser sincero. Pode até ter.
Eu
cheiro-me que não eu cheiro-me que não tenha, desculpa interromper-te, João, porque às vezes nós vemos determinado tipo de e-mails que não parecem segmentados e falham em algumas, e por isso é que eu estou a questionar, até porque já tivemos aqui quem nos tenha dito e pessoas que já estiveram no Sporting, que nós estamos internamente, temos muito poucas ferramentas que permitam ajudar os operacionais, que é sempre aquilo que nós dizemos aqui muitas vezes, que têm a tarefa difícil de colocar tudo isto em prática. Por isso é que eu estou a dizer isso, atenção.
Claro, não, eu posso pedir ao Marta Soares o fecheiro Excel, que ele tem o fecheiro Excel com
todos. Ele tem, com uma pele.
E portanto isso é o nosso CRM. Agora, é importante esta segmentação dos que deixaram de ser sócios, para a recuperação, obviamente. Porque, por exemplo, agora o Sporting não pode enviar nenhum e-mail para esses sócios, devido ao RGPD, portanto, se deixou de ser sócio, o Sporting tem que pedir novamente uma autorização a essas pessoas para constar nas listas de marketing, e isso é muito importante, porque, além de nós podermos a marca, nós temos que pensar em algo no futuro para recuperar estas pessoas. Porque imaginem que, nós estávamos aqui a falar, imaginem que desses 80 mil, 5 mil tinham Gamebox.
Ah, sim.
O Rui Chaves está a dizer aqui uma coisa que não é verdade, e só para explicar, é verdade o que ele diz, mas o que tu dizes também é, e contrapõe aquilo que ele está a dizer, porque ele está a dizer, sem cotas em dia não pode ter Gamebox, certo, não pode, mas aquilo que o João está a dizer é muito importante, mas pode ter tido no passado, e isso está registado e é aí que tem que também claro, atuar. Eu, claro. Por exemplo, apareço lá como sócio, podia deixar de pagar hoje as cotas, mas tive Gamebox há uns anos atrás, várias Gamebox. Portanto, é nesse sentido que o João está, que o Cássio está a falar, e portanto, contrariar essa ideia que o Chaves estava a deixar aqui.
Eu conheço pessoas que tinham Gamebox e que deixaram de ter Gamebox há dois anos. E portanto temos que fazer algo por isso. Algo por isso. Portanto, isso é, eu acho que é muito importante em termos de marketing, segmentar bem e fazer depois uma campanha para tentar e tentar perceber, obviamente, porque é que as pessoas deixaram de ser sócias, porque é que deixaram de pagar. E eu acho que isso é importante numa organização, eu que faço gestão de empresas e o Pedro também lidera equipas e de empresas, se eu olho. Se uma empresa, se eu tivesse uma conta e tivesse a gerir 180 mil sócios, não é? Sou pagantes, e de repente nessa minha base de dados apareciam 80 mil, a primeira coisa que eu ia ver era que parte é que deixei de ter faturação, não é? E que parte é que ia deixar de ter faturação. Portanto, é muito importante. E destas pessoas também, e aqui para o Rui Chaves, salientar que as pessoas, muitas vezes, mesmo não sendo pagantes, algumas, ou deixaram pagar há dois anos, também consumiam muito merchandising através de ofertas e de e-mails que eram lançados pelo Sporting. Portanto, isso para mim é muito preocupante e leva-me aqui, e para acabar, dois pontos. É importante segmentar, perceber, organizar, e ver realmente quem foram essas pessoas e, em segundo lugar, criar uma campanha de fidelização para os sócios, conforme o Pedro disse, e, obviamente, beneficiar os sócios que, por exemplo, há 10 anos consecutivos têm as cotas em dia. Portanto, tem que haver algo aqui para fidelizar os sócios, de alguma forma, e também premiar aqueles que sempre pagaram. Isso eu acho que são dois aspectos importantes na gestão dos sócios.
Meninos, o programa já vai longo, já estamos mesmo a chegar à hora certa de programa, mas a deixar aqui uma última nota, nós estamos a chegar aos 200 programas, é a quarta temporada do Sporting 160, está quase a terminar. João Castro, esta temporada o balanço obviamente será depois no último programa e eu aí sim tenho uma surpresa para vocês, mas para já vem o Cristiano e a Georgina
também. Está melhor, já estamos a falar coisas que interessam, está melhor. Está mais equilibrado, assim está melhor.
Então, de todos os programas, e tivemos aqui os campeões, passámos por fases de Kaiser, de Silas. Qual é que foi aquele programa, e acredito que seja um dos campeões, aquele programa que mais te marcou esta temporada?
Esse dos campeões é difícil. Eu gostei muito de falar com o Nuno Santos. Acho que foi uma conversa espetacular com o Nuno Santos, e mando-lhe um abraço, para trabalhar no estrangeiro. Muito disponível. Gostei muito de realmente falar com o Nuno Santos. Obviamente gostei de falar com o Jardel, até por todas as peripécias que houve, e ao mostrar a bota, falando com um grande ídolo nosso, que é o André Cruz, que é um senhor, portanto, aí foi, e que também teve muito bem, falando com o Edmilson e ele contando também histórias maravilhosas, mas também realçar, acho que uma pessoa, cinco estrelas, o Marco Aurélio. Acho que foi dos programas em que senti ali uma união e ali uma calmia de espírito do Marco Aurélio que passou para nós, e nós conseguimos voltar ao passado e estarmos perfeitamente calmos com o Sporting, apesar do Marco Aurélio ali, daquelas dificuldades todas que passávamos e não ter ganho mais títulos, mas o Marco Aurélio mostrou ali uma leveza de espírito, uma unidade incrível, e foi um programa que me marcou muito.
Pedro, e tu? Qual é que foi o programa que mais te marcou esta temporada?
Pois, foi, obviamente, é o momento que o João arranjou aqui estes convidados todos campeões, sem dúvida que marca esta temporada. Marca porque é um período que nós vivemos algo que nunca tínhamos vivido até hoje em termos a nível mundial, que afetou-nos a todos, do ponto de vista de saúde, financeiro, social, familiar, tudo e mais alguma coisa, e portanto foi muito interessante, foi muito reconfortante e foi, acima de tudo, mostrou o porquê do Sporting 160 e há muita gente que acha que é para nós enriquecermos, mas, claro. Mas a verdade, quer dizer, isso na verdade é um plano que nós temos aqui, que as pessoas aos poucos vão perceber, mas obviamente marca aquilo que é a essência desde o primeiro programa que o Sporting 160, porque é que o Sporting 160 existe? O Sporting 160 existe para falar de Sporting, que é o nosso amor, existe para nós falarmos abertamente sobre o Sporting, sem rodeios, sem nenhum tipo de cartilha, sem interferências, simplesmente pelo que aquilo que a nossa cabeça diz possa fazer sentido ou não para muita gente, e para podermos falar com aquilo que são jogadores, atletas que nos marcaram. E óbvio que falar com o Jardel, André Curos, Nuno Santos, Edmilson, Marco Aurélio, epá, deixa-nos de coração cheio. Eu digo que o Marco Aurélio foi dos que mais me tocou. Digo que o Nuno Santos foi uma qualidade, uma forma de transmitir sportinguismo fantástica. Do Jardel, por tudo aquilo que representa o jogador e a pessoa em si, pelo que passou, em termos familiares. O André Cruz, pela qualidade não só dentro de campo, obviamente, como depois por toda a forma incrível de falar e toda a vivência que tem. E o Edmilson, pelas histórias, pela humildade, também na passagem de tempo pelo Sporting, primeiro começou bem e até depois teve uma segunda época não tão boa. Foi, sem dúvida, esses momentos que marcaram. E portanto foram o lado positivo que nos fazem acreditar que é possível fazer programas como o Sporting 160 com a qualidade que nós achamos que vamos fazendo e que as pessoas continuam a ouvir e a gostar. Portanto, olha, quem diria que nós estamos daqui a dois, ou seja, daqui a 15 dias vamos fazer o programa 200, quem diria que nós que começamos este programa, eu já ouvi várias vezes o primeiro programa, porque me rio sempre com aquilo, é assustador ver a diferença, apesar de tudo, nós hoje em dia nem fizemos, quer dizer, fomos procurando umas ferramentas, mas mantemos a génese deste programa, não há aqui nada, mantemos a génese, da primeira vez, na primeira temporada, quando tivemos convidados, fizemos exatamente a mesma coisa que fazemos hoje em dia, preparamos dentro do que sabemos, continuamos a dar as nossas opiniões, mas é engraçado, desde o subir o teclado, desde as nossas vozes cabisbaixas, porque foi a próxima derrota europeia, pá, de tudo,
e Os reis do Zé, ir abaixo,
tudo aquilo que a essência está lá toda, e tem sido muito interessante ver como foi evoluindo e como fomos conquistando o espaço e ser reconhecidos, seja na rua, como o João diz, ou ser reconhecidos nas redes sociais é absolutamente fantástico. Não é por nos aumentar o ego, já que falamos hoje tanto, não, é por o feedback que as pessoas nos dão é absolutamente fundamental e, portanto, este momento das entrevistas aos campeões foi. E o Quiroga, já nem me lembrava que tínhamos. O Quiroga, que também foi interessante.
Muito bem português, não é?
O Quiroga, era o que ia dizer, o Quiroga, pelas histórias que contou e pela forma como comunicou connosco. Portanto, foi sem dúvida um momento. Daqui a 15 dias nós vamos a banhos. Regressaremos, provavelmente, como tem sido acontecido, para uma quinta temporada, para no início, provavelmente, dos primeiros jogos oficiais do Sporting, vamos ver, mas esse momento, esse conjunto de entrevistas marcou e foi muito agradável.
E é pelo Sporting e para o Sporting que nós fazemos isto todas as
Sem
semanas.
dúvida.
João, as tuas notas finais, porque o programa já vai longo.
Eu por acaso só tenho uma nota final, que é
Não, só uma.
só uma para que as pessoas querem descansar e está muito calor, e eu só tenho uma que é a vergonha que é o futebol português e este caso do Aves. Esta é a minha nota final, porque isto revela tudo aquilo que nós não gostamos que exista no futebol, no, pior no futebol português, não é? Nós seguimos outros campeonatos, Força Elite, seguimos outros campeonatos e não se passa nada disto. E, quer dizer, temos uma equipa que não deixam treinar, que os seguros foram cancelados por falta de pagamento, que não têm dinheiro ou não querem pagar para fazer os testes do Covid, 2 jornadas do fim, sabendo de ligações que existem. Certeza ali com alguns outros clubes ou alguma coisa, tem algum interesse por trás. E agora o Aves vai pôr em causa toda a verdade desportiva, não comparecendo nos últimos 2 jogos. Só leva-me a. Pá, só uns maluquinhos como nós é que continuam a acompanhar o futebol português. Não é? Isto, se calhar, se eu tivesse contato isto a um inglês, o gajo dizia assim: pá, é maluco, então para isso vou seguir o Bilhar, que é um desporto de cadinho, ou atletas.
Setas a Fórmula 1
ou outra coisa qualquer.
Agora, seguir o futebol português, quer dizer, a Liga, e quanto a mim, aqui a minha nota final é para isto, a Liga existe para prevenir estas situações, portanto, alguém tem que pôr a mão, e nem que tenha que ser ali, através do seu fundo de emergência e o fundo que os clubes têm, a pagar todas as despesas, todos os exames, tudo o que for necessário, para o Aves cumprir 2 joguinhos, estamos a falar de 180 minutos, para
Um
que arrumado o campeonato e que seja homologado direitinho e que o Porto seja realmente e foi o justo campeão e portanto para que depois no final ninguém dizer assim, ai, mas aquele clube desceu porque o Aves não jogou, ou aquele clube foi à Europa porque o Aves não foi em campo e agora já falam em subtrair pontos a quem ganhou ao Aves, não faz sentido nenhum. Portanto, se o Aves porventura não comparecer aos jogos é o adversário ganha os 3 pontos, o que já é mau porque são 2 jogos que ganham sem jogar, não é? Essas equipas vão ganhar um jogo cada uma sem jogar, mas não se pode subtrair pontos aos clubes, porque isto assim, reparem, era muito fácil. Imaginem, estamos num ano em que Sporting e Benfica acabam empatados e arranja-se aí um esquema qualquer e saber quem é que roubou pontos. Epá, então olha, vamos aqui alistar esta equipa para não jogar. Epá, não, a Liga tem que intervir e a Federação e garantir que o campeonato seja cumprido até ao fim, ponham o dinheiro que têm. A funcionar, deem apoio, o sindicato de jogadores, que é tão rápido, e o sindicato de treinadores a vir contestar o suporte para alguma coisa, ponham o sindicato a apoiar os jogadores. Há lá jogadores que já não têm salários há muito tempo, têm dificuldades financeiras para comer, deem apoio a esses jogadores, deem apoio também ao staff, o sindicato de treinadores, ao staff obviamente, do Aves, e a Liga e a Federação que ponham. Ao dispor dos jogadores, um campo, um hotel, as condições, para os jogadores, o autocarro, para os jogadores cumpriram. Eu recordo que o Sporting, quando foi ao Cochete, havia pessoas a dizer que fosse necessário a Liga e a Federação punham os jogadores num hotel e levavam-os, não sei o quê, houve aquela confusão. Isto aqui é uma situação de veras preocupante para o futebol português. Portanto, Liga e Federação, juntem dinheiro, aluguem um campo. Façam o que quiserem, condições aos atletas, condições ao staff, a toda a gente que trabalha ali, que não está a receber há muito tempo, e depois, obviamente, que têm que cumprir o campeonato até ao fim. É ponto isso. É para que não haja depois, para que não se abra aqui a caixa de Pandora. Okay? É para que não se abra aqui a caixa de Pandora. Portanto, isto também denota que, obviamente, e conforme estou aqui a referir o Pedro Reis, nós temos que colusão mais na Liga. Isso já vem há muito tempo, mas há uma pressão grande dos clubes. Há uma grande panelinha de alguns clubes para que a Liga continue assim, para que seja possível exercer poder sobre estes clubes mais fracos. A Liga ganharia muito mais com um campeonato mais reduzido, com mais voltas, ou então com uma fase final. Era muito mais giro ver 4 Sporting Benfica por época do que ver 2. E acho que é uma altura para a Liga pensar nisso. E não temos estrutura financeira, muito menos agora com o Covid, infelizmente, para ter tantos clubes na primeira divisão. E o futebol português precisa de seriedade e competitividade. E nesta altura, falta as duas.
E precisamente é uma história que ainda vai dar muito para falar e muito para escrever. Pedro, pergunta-te as tuas notas finais.
Eu tinha duas, uma João acabou por falar e acrescento só que realmente nós temos uma liga que não faz nada. É uma vergonha que não haja duas coisas. Primeiro, uma liga profissional, não haja garantias financeiras que os clubes sejam obrigados a dar no início da temporada para garantir situações, por isso é que chamam garantias, como há que estão a acontecer agora no Desportivo das Aves. E é uma vergonha porque nós sabemos muito bem que no início da época há aquelas certidões da Segurança Social que para provar que não tem salários de entrada, que aquilo é tudo uma balbúrdia e é tudo controlado. Portanto, nunca ninguém está preocupado. A boa notícia disto é que podia ser que isto explodisse de uma vez por todas, e hoje é a segunda vez que vou utilizar o termo, podia ser que implodisse o futebol português de uma vez por todas e tivesse que ser tudo reavaliado e feito de outra forma. Claro que não vai acontecer, e há pouco estava a ver na televisão, por isso que às vezes olho para ali, que o Desportivo das Aves parece que vai mesmo jogar, entretanto. Depois, além disso, eu gostava sinceramente, e já falaram aqui também da questão dos clubes e a Liga Portuguesa ter mais clubes que o que se devia, o que eu gostava que fosse feito, e eu acho que nunca vi feito e não desconheço que haja, eu gostava que fosse feito um estudo dos últimos anos da Liga Portuguesa, um estudo económico em que mostrasse se este modelo que existe atualmente é rentável, quanto é que os clubes ganham efetivamente, quanto é que os clubes perdem, para nós percebermos a dimensão que teria que ter esta Liga em função dos ganhos e dos custos que cada clube tem para estar na primeira divisão. Depois, a minha outra, e não vou acrescentar muito mais, isto daria para falar muito mais em relação ao que está a passar. Agora, a última nota, nós íamos falar disso, mas já está em cima, o tempo já está a passar muito, mas deixa essa nota final. O Sporting lançou há pouco um teaser que tem a ver com os 6 anos, não é? Uma entrevista que vai para o ar quando, Mariana?
Quinta-feira,
do Matias. E o teaser é muito bom, mostra tudo aquilo pelo qual nos apaixonamos pelo Matias, inclusive a mulher e os filhos, e a aparecerem na entrevista, e ele a dizer que a conquista da Taça de Portugal foi o momento mais incrível da sua carreira, um jogador que já ganhou a Liga dos Campeões, e ele próprio refere isso, mas estou em crer que vai ser um dos grandes momentos de sportinguismo que vamos assistir nos próximos tempos, e portanto fica essa a minha nota final. Quinta-feira vamos poder ver essa entrevista à Sporting TV, exatamente.
E bem que...
Já agora dar os parabéns à Sporting TV que fez 6 anos.
Exatamente. Há pouco ia dizer isso, não vou falar do grafismo que foi utilizado, vamos só dizer que realmente 6 anos foi uma das melhores coisas que foi criada nos últimos tempos no Sporting e tem lá excelentes profissionais.
Exatamente. Um abraço para o Tiago Labreca, que eu gosto bastante.
E é ele que faz a entrevista ao Matias, se não estou em erro, não é, Mariana?
Não, é o Sérgio.
É o Sérgio, exatamente.
Fez a entrevista ao João Matos, é quando da renovação.
Exatamente.
Eu aqui a minha nota final. Guita renovou pelo Sporting até 2022, portanto temos guarda-redes. Bom guarda-redes titular no futsal por mais 2 épocas, portanto ficamos à espera da entrevista ao Guita também, Tiago Labreca, se nos tiveres a ver, é disso que estamos à espera. E pronto, meninos, mais um programa que passou, nós tanto ficaríamos aqui a conversar a noite inteira e tanto há para conversar, mas para a semana estaremos de volta. Obrigada aos dois, obrigada a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir, porque como já dissemos aqui hoje, é pelo Sporting e para o Sporting que aqui estamos. Uma boa noite a todos, viva o Sporting e uma ótima semana.
Boa noite, viva o Sporting.